Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 2. Hoje nós vamos estudar os versículos 16 até 19 desse capítulo, que trata, não é, da correção que existe na palavra de Deus com respeito a ações que temos em nossa vida de celebração, de cultuação a Deus, nosso culto a Deus, que não é só aqui quando estamos como igreja reunidos na rua Joaquim Távora. Nosso culto a Deus é em todo momento. Não podemos esquecer quando Jesus encontra a mulher samaritana e há uma concepção nela, no judeu e na época, de que havia um lugar para cultuar a Deus, que havia um lugar para o judeu, um lugar para o samaritano. E ela pergunta, onde devemos adorar ao Senhor? Em Jerusalém, em Samaria? E a resposta do Senhor é que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito. Isso significa não há lugar. Nós vimos a semana retrasada que onde estamos, onde pisamos, é lugar santíssimo, porque o Espírito Santo habita em nós. Então não há lugar, por isso em espírito. E em verdade, é segundo a vontade de Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e não segundo as leis dos judeus, as concepções dos samaritanos, no caso aqui também as concepções do gnosticismo e também das religiões dos mistérios. Mas antes vamos orar, pedindo que Deus mais uma vez nos atenda com toda a sabedoria do Espírito Santo para entendermos bem o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui prontos para ouvirmos a Tua Palavra. E nós te damos graças porque o Senhor tem nos dado a liberdade neste país. E tem nos dado, Senhor, a visão nesta igreja, de que custe o que custar, a tempo, a fora de tempo, haja o que houver, a Tua Palavra deve ser pregada, ensinada, conhecida por todos nós. E nós te agradecemos por isso. E para que a Tua Palavra seja, Senhor, conhecida nesta noite, e o Senhor seja glorificado, também adorado neste momento, peço por mim, protege, Senhor, o meu coração, protege, Senhor, o meu lábio, protege, Senhor, a minha mente com o Teu Espírito Santo, para que a Tua Palavra seja pregada de maneira pura, para que a Tua Palavra seja pregada de maneira que o Senhor seja adorado na beleza da Tua sabedoria. Então não permita que em nada aqui, Senhor, neste momento, desvie o bom entendimento da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, através do Teu Espírito. Ensina-nos mais uma vez a Tua Palavra, para que possamos, Senhor, sair daqui mais crescidos na Tua graça, mais crescidos no conhecimento do Senhor, mais crescidos por meio da Tua Palavra. Nós oramos assim, Pai, porque entendemos a necessidade que temos do Senhor. Fala conosco, por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Temos aprendido juntos aqui na carta de Colossenses que Deus tem um propósito. Teve um propósito para os dias de Paulo em Colossos, escrevendo a Colossos. Ele nunca esteve lá, mas ele escreveu a essa igreja. E pelo menos até quando escreveu. E Deus, então, usou Paulo para que ele corrigisse algumas questões, alguns princípios, algumas noções erradas que a igreja estava assimilando, noções, princípios, palavras vazias, como vimos hoje de manhã, como já vimos no capítulo 1, que também atormentavam a boa orientação da igreja, confundiam a mente e o coração da igreja. E Paulo vem, então, ensinando que Cristo, como cabeça suficiente da igreja, tem perfeições comparadas às imperfeições do sistema religioso, filosófico e educacional lá em Colossos. E olhando para a carta aos Colossenses, nós estamos entendendo juntos aqui também que hoje também essa carta nos corrige, nos alerta, mediante as perfeições do Senhor Jesus, nosso Salvador, com relação ao que ouvimos hoje, ao que lemos hoje, ao que aprendemos hoje, ao que ouvimos hoje. E temos visto que Deus tem falado muito através dessa carta e nos orientado muito a cuidarmos dos nossos ouvidos, das nossas mentes, dos nossos olhos. E Deus tem alertado-nos a dizer: cuidado aonde vocês colocarão a sua alma, o seu coração, a sua mente, em ouvir, seja na faculdade, na escola, no colégio, no ginásio, no Fundamental 2, no ensino médio, agora mudou, não é? Seja no trabalho, seja na televisão, na mídia escrita, seja numa conversa com alguém. Cuidem bem dos seus ouvidos, cuidem bem dos seus olhos, da sua mente, do seu coração, diante do que estamos ouvindo, do que estão falando aí fora, do que estão defendendo aí fora. E duro que não é só lá fora, muitas vezes é dentro também da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que estão falando como igreja por aí, o que estão dizendo para nós, cuidem, cuidem, cuidado, para que ninguém venha escravizar vocês com essas palavras vazias, que tem um invólucro, tem um pacote de filosofia, mas que, na verdade, é um filosofismo, uma filosofia vazia, uma filosofia que não se sustenta naquilo que prega. Então, vamos lá. Capítulo 2, versículo 16, as imperfeições das exigências legalistas dos judeus em comparação com as perfeições de Jesus Cristo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui, só pelas palavras que estão sendo usadas, comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, nós entendemos que Paulo está alertando a igreja de Colossos a tomar cuidado com os judaizantes da época, daqueles indivíduos que exigiam da igreja a observação da lei de Moisés, que foi abolida na cruz, no seu cerimonialismo, no seu culto. Por isso que Jesus diz: importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mudou, porque toda a cerimônia, toda a lei cerimonial que havia na lei dada a Moisés, de Deus, sim, de Deus. Podemos aprender com essas leis hoje? Podemos. Mas devemos praticá-las em culto? Não. Não. Eu posso aprender muito com Levíticos. Levítico é um livro que nos ensina a santidade. Mas há muita cerimônia ali que hoje não é requerida para mim e para você. Eu posso aprender muito com o livro de Êxodos. Mas o livro de Êxodos não é um livro que me exige a eu ter que observar a cerimônia cultual lá, porque foi abolida em Cristo Jesus. E o livro que nos ensina isso, a carta que nos ensina isso no Novo Testamento é Hebreus, as cartas, Gálatas, Colossenses, Romanos, Efésios. Mas, porque os judeus do primeiro século ainda estavam muito presos à lei de Moisés, eles começaram a exigir dos crentes do primeiro século, dos gentios, que nunca haviam estado na observação da lei de Moisés, nunca haviam vivido a lei de Moisés, eram gentios, não eram do povo judeu, eram medos, persas, árabes, italianos, gente ali colocada, aqui no caso asiáticos, não é? Os colossenses. E eles tinham da parte dos judeus a seguinte palavra: vocês precisam circuncidar os seus filhos, vocês precisam tomar cuidado com o que comem e o que bebem, precisam observar os dias de festividade judaica, aquelas festas que são lindas. Não há problema nenhum que a gente faça uma festa aqui, não é? Da colheita, para sabermos o que é e para ser ensinado didaticamente. Não há problema nenhum que nós observemos a festa do tabernáculo, por exemplo, para aprendermos o que é a festa do tabernáculo e o que estava por trás da festa. Por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: porque tudo isso tem sido sombra, nuvem das coisas que haviam de vir. Existe um princípio por trás daquela simbologia. Como existe em duas ordenanças para nós hoje, ainda como igreja, que temos que observar. Porque a Bíblia diz que como igreja devemos observar. O batismo, que simboliza a minha morte para as coisas do mundo, para este século, e a minha vida agora ressurreta em Cristo Jesus. Isso que significa entrar na água e sair da água. Símbolo. A ceia. Nós comemos o pão e tomamos o suco da videira. No nosso caso não é o vinho, porque o vinho hoje é diferente do vinho da época. E evitamos por isso. Mas tomamos o suco da videira e comemos o pão, porque há um símbolo. Não podemos tomar Coca-Cola e comer Big Mac na hora da ceia do Senhor. Por que Coca-Cola? Gostou, né, Mateusão? Oh, delícia. Depois do culto, fala para o teu pai te levar lá. Está combinado, tá? Combinei por você com ele. Mas não podemos. Não é só o Mateus que gostou, não. Daniel também deu um sorriso lá. Lá em cima, todo mundo está ouriçado, já pensando no Big Mac. Mas é depois. Esquece o McDonald's agora. Mas não podemos, eu não posso, eu sei que agrada o paladar de muitos de vocês aqui, mas nós não podemos usar um Big Mac, sei lá que lanche que você gosta do McDonald's, quarteirão com queijo, não é? Chicken sei lá o quê. Não pode. Por quê? Porque quando a gente come um lanche do Big Mac, nós não lembramos da morte de Jesus. Nós temos que usar o pão, pão seco, para lembrarmos que aquilo ali é o corpo de Jesus. Não pode ser Coca-Cola, porque Coca-Cola não tem cor de sangue. Não pode ser Guaraná, soda limonada, suco de laranja, que é mais saudável. Não pode, só pode ser o suco de uva, porque o suco de uva tem cor de sangue. Isso é o símbolo. Esse nós temos que observar. O resto foi abolido em Cristo Jesus. Por isso nós não observamos festa de tabernáculo, da colheita. Pode até ser feito. Observamos sim também simbolicamente uma que permaneceu, porque foi feita uma transposição do que era a Páscoa para o judeu e o que é a Páscoa para nós agora. E observamos a Páscoa, mas não com toda a simbologia da Páscoa, porque lá eles não comem pão com fermento, comem ervas amargas, o cordeiro assado, porque lembrava do cordeiro maculado lá, morto, em prol do sangue ali que salvou os do Egito. Mas houve uma transposição, e quando hoje nós observamos a Páscoa, também não é para observar a Páscoa com ovo de chocolate, coelhinho orelhudo, não é? Tão bem ensinado aqui na nossa igreja, e vocês vão se lembrar da Páscoa ensinada para as nossas crianças, que havia um coião aqui, né, que era o Tunga, e também a professora, que era a Paulinha. Eles ensinaram que Páscoa não é isso. Mas para nós também não é erva amarga, porque eu e você nunca estivemos no Egito. Também não é pão sem fermento, porque eu e você não tivemos que comer pão sem fermento no Egito. Nós não sofremos lá. Então houve uma transposição, a Páscoa hoje, para mim, para você, igreja, ela aponta para o sacrifício de Jesus. E quando vivemos a Páscoa, temos que lembrar na cruz, não lá, na saída do Egito. Está vendo como funciona a Bíblia? Mas os judeus faziam os crentes da igreja de Colosso terem que observar isso. Mesmo que, lá atrás, algum tempo atrás, os apóstolos já haviam tido um concílio, uma reunião de teólogos apóstolos para definir o que se pede para uma igreja gentia. Abre então em Atos capítulo 15 comigo. E agora a gente vai ver as perfeitas exigências de Jesus Cristo com relação a isso. O que é que ele exige de nós? Atos capítulo 15, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Estão reunidos, não é? Na presidência do apóstolo Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém. E eles estão reunidos ali. E estão conversando que os judeus têm exigido coisas dos gentios como igreja. E nós precisamos tomar uma decisão e mandar uma carta para que as pessoas entendam o que é que o gentio deve observar. Deve circuncidar o filho dele no oitavo dia, homem, quando nascer? Não. Devem eles observar as festas do tabernáculo, não é? A festa da colheita? Não. O que é que eles entendem? Orientados pelo Espírito Santo de Deus, porque no versículo 19 e 20 é igual ao 28 e 29, no 28 diz, pois pareceu bem ao Espírito Santo. Deus falando. Pelo que julgo eu, versículo 19, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. E lá no versículo 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo, eles estavam conversando, decidindo, entenderam ser do Espírito Santo, e agora então estão relatando a decisão. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. É isso que Deus pede de mim e de você como gentio na igreja. Primeiro, abster-se das coisas sacrificadas a ídolos. E aí, minha gente, alguns de nós correm sérios riscos numa cultura onde nós temos festa chamada festa junina, e participamos dessas festas e não sabemos, mas há quase que certeza que bolinhos, quitutes e coisas desse tipo em determinados segmentos religiosos da nossa época são, sim, sacrificados a ídolos. Se você vai numa festa japonesa, por exemplo, também, eu sou casado com uma mestiça, há alguns guetos. Esses bolinhos, esses doces de feijão, algumas coisas, inclusive isso sai na televisão, fora consagrado ao budismo, aos ídolos budistas. Então eu não posso comer se eu fico sabendo. Mas e se eu não fico sabendo, eu posso comer? Pode. 1 Coríntios capítulo 10, deixa o dedo aí em Atos 15, e vai comigo em 1 Coríntios capítulo 10. Paulo tratando desse assunto, inspirado pelo Espírito Santo, do versículo 14 a 22, a palavra de Deus diz assim, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Está falando aqui da unidade que existe entre a igreja de Corinto, porque ela tinha uma tendência a ser separatista, bairrista, não é? Cheio de panelinha, grupinho e coisas desse tipo. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Provocar zelo não, aqui a palavra deveria ser traduzida por ciúmes. Provocaremos por acaso ciúmes no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Então Paulo está dizendo, não devemos comer. Mas se você continuar lendo o texto, ele vai dizer, comei de tudo, versículo 25, que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Vai no açougue, compra. Não pergunta para o açougueiro, o senhor sacrificou o boi a algum ídolo? Porque se ele falar que sacrificou, você não vai poder mais comprar naquele açougue. Vai que você gosta daquela carne. Então não pergunta. Mas se alguém, se a Anister chegar para mim e falar, o senhor compra no açougue do Pastorinho? O senhor sabia que a carne do Pastorinho, dona do Pastorinho, oferece toda a boiada que ele vende no açougue do Pastorinho? Isso não é verdade, isso é um exemplo, tá bom? Se você compra no Pastorinho, não tem problema nenhum. Eu sei que a Gorete compra. Ela me disse lá no Pastorinho. E mais algum, Israel compra, outros de vocês já me disseram. Se alguém nos contar e for provado que a carne do Pastorinho é sacrificado a ídolo, porque também falarem é uma coisa, tem que ser provado. Mas se a sua consciência ficar lá, será que é? Não compra mais carne no Pastorinho. Compra no Master. Se alguém falar que no Master também é, não compra mais nem no Pastorinho, no Master, compra no Extra. Se alguém falar que o Extra é, você começa a orar. Senhor, não dá mais revelação, porque senão eu vou perder a carne. Entendem como é? Não pergunta. Come. Por quê? Não faz efeito nenhum em nós. Nada. Se eu comer uma carne, sei lá se eu já comi carne sacrificada. Uma vez saiu aí uma conversa que os hambúrgueres do McDonald's eram sacrificados a ídolo. Lembra dessa conversa? Eu estava no seminário, os alunos começaram a ficar apavorados. Vamos ensinar isso na igreja. Para. Cadê o documento disso? Tem documento? Está provado isso? Isso pode ser um jogo de marketing. Isso pode ser uma maldade antiética da concorrência. Porque, gente, nós somos milhões como evangélicos hoje. A gente faz uma falta para o mercado lascada como evangélico. E um camarada solta um negócio desse, e o mundo evangélico no Brasil, os milhões de evangélicos acreditam, McDonald's fale. Vai à falência. Eu não vou perguntar aqui quantos de vocês estão pensando em ir no McDonald's depois do culto. Mas se eu pedir para levantar a mão, uns 20 pelo menos aqui. Então calma. Percebe o que Paulo está dizendo? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então não pergunta. Quando eu pastorei uma das igrejas que eu tive a oportunidade de pastorear, eu estava evangelizando um menino que os pais eram de um segmento religioso que tem ídolos no lar, não é? Tem altar no lar e tudo mais. E eles me convidaram para jantar na casa deles. Eu estava evangelizando. E eu falei, Senhor, eu não vou perguntar nada e vou lá jantar. Se eles tirarem a comida do altar, aí eu vou recusar. Então, por favor, Senhor, não deixe eles tirarem a comida do altar. E eu entrei aquele altarzão assim enorme, aquela estátua. Né? Eu não estou falando aqui por uma questão de não associar, né, mas aquela estátua daquele camarada lá tal, e um monte de comida ali, eu só fiquei olhando, Senhor, não deixa tirar dali, por favor, senão eu vou ter que ensinar aqui, não vai ser legal. Aí, graças ao bom Deus, a comida veio de lá de dentro. Se foi sacrificado ou não, eu não sei, mas não foi do altar, não perguntei. comi, lambi os dedos, beijo. Fui embora, estou vivo até hoje. Evangelizei a família, o menino se converteu. Percebe? Não saiu do altar? Está ótimo. Se saísse do altar, por uma questão de testemunho. Porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada ali, ídolo, não comais. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Mas não se tornem causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentio, nem tampouco para a igreja de Deus. Então é assim que funciona. Volta para Atos. Então eu estou sabendo que essa carne aí, essa sacrificada a ídolo, não come. Junto disso estão duas outras coisas que traz uma confusão na igreja hoje, enorme. E hoje de manhã eu falei de comer chouriço, galinha molho pardo. Comeu uma galinha inteira molho pardo na casa da Idel. Lembra o osso que ficou no prato dele? Sabe o que ele me falou na hora que ele chegou aqui no gabinete? Rapaz, você sabe que você falou de galinha molho pardo, eu estou com uma vontade de comer uma galinha molho pardo. Pô, será que o pastor Eduardo pecou? Devia ter a musiquinha do Datena agora aqui, né? Será que ele pecou em comer a galinha molho pardo na casa da Idel? Será que Idel pecou em fazer galinha molho pardo? Será que a gente, quando come um chouriço, você que é caipira como eu, hã? Come um chouriço, eu estou pecando? Quando a gente lê na Bíblia, também se abstenham de carne sufocada e de sangue. Isso aqui está diretamente ligado também a culto pagão, culto gentio a ídolos. Os animais sufocados não tinham o seu pescoço cortado para que o sangue corresse, porque entendiam os pagãos que sacrificavam a Zoroastro, um deus da época pagão, da seita chamada Zoroatrismo. Os também das religiões dos mistérios não cortavam os animais para que eles sangrassem, porque eles criam que quando eles estavam consumindo a carne do animal sufocado, ao mesmo tempo, aqueles ídolos que Paulo diz que não passam de demônios, estavam também, não é, se nutrindo, estavam também comendo aquele sangue que não foi derramado. Então, o que é que eles estão dizendo aqui? Gente, tudo que está ligado a paganismo, tudo que está ligado a sacrifício a ídolo, não participem. E os judeus levavam isso muito a sério, porque isso aqui está escrito lá em Levítico 17. E isso vem sendo carregado pelo judeu. E Tiago e os apóstolos são preciosos em dizer, igreja, toma cuidado para não ser mau testemunho para o judeu. Lembra o que Paulo escreveu? Não sejam escândalos para judeu e para gentio, nem para a igreja de Cristo. É uma questão de testemunho. Então não come. Gente, eu já comi galinha na minha infância, sufocada. E não estava comendo a carne daquela galinha na minha infância, pensando que os demônios ou ídolos, porque eu nunca servi ídolo, na verdade, estavam tomando o sangue que não foi derramado naquela carne. Não, porque no interior era comum, e minha avó fazia isso com uma habilidade e tal. Ela pegava o frango, só dava uma apertadinha assim, e jogava, o bicho ficava... Morreu. Aí ela pegava aquilo, levava para água quente, tirava as penas. A gente assistindo tudo. E depois ela oferecia aquela galinha de num sábado, num domingo, para a gente comer. Nunca, até porque meus avós eram crentes piedosos, não é? Os meus pais, os netos, nós. Nunca foi ligado a essa coisa de, ó, enquanto a gente come essa carne,
os ídolos também vão tomar, não é, se alimentar do sangue que não foi derramado. Nunca, nunca. Nunca foi ventilado isso. Mas, se por acaso alguém se escandalizasse com isso, que não foi o caso nunca lá, não faça assim. Corta o pescoço dele fora. A minha avó, se fosse escandalizar, ela ia fazer de outro jeito. Ela ia pegar o pescoço, passar a faca e deixar lá, batendo e o sangue para tudo quanto era lado. Ah, não tenho dúvida que a avó Mireta ia fazer isso. Mas como não escandalizava ninguém, matava-se frango como eles aprenderam. Ela era uma índia, bugra, ela aprendeu assim. Puxa o pescoço dele, deixa morrer. Depois limpa e come. Não foi assim na Bahia também? Está fazendo assim? Você que é caipira como eu, viu o frango morrer assim. Dava cada assalto, meu. Podia, nessa hora pode ser atleta de assalto à altura, porque vai lá em cima. Sem problema. Não fomos condenados. O Senhor não se desagradou daquela galinha. E fim de papo. Entende? Mas também não é para tomar sangue. Sangue aqui está ligado, gente. Há um rito pagão místico da época, o ídolo, que os camaradas misturavam vinho com sangue, sangue desses animais sacrificados ao ídolo, e tomavam esse vinho com sangue para satisfazer as exigências dos ídolos. Isso vinha dos sacerdotes pagãos da época. Isso acontece hoje. Em alguns segmentos, em algumas seitas aí, eles tomam sangue misturado com vinho, com pinga. Tomam sangue puro, porque está ligado a cerimônias que são para satisfação de ídolos, que segundo a palavra de Deus, não passam de demônios. Então existe um outro segmento aí, outra seita, que precisa médico entrar com laudo, entrar na justiça, porque eles fazem uma leitura disso aqui e não deixam nem fazer transfusão de sangue. A gente toma sangue. Quando você vai fazer uma cirurgia, você tomou sangue. Precisa de sangue. Outro dia nós falamos aqui, precisamos de doadores de sangue para a dona Luzia Câmara. Ela precisa de sangue. Vá doar sangue. Correto? Porque não está ligado em nada a um culto pagão a ídolo. Nada. Então, gente, pastor Eduardo, quando comeu um frango a molho pardo, não pecou. Não pecou. Ele deu graças. Aliás, foi você que orou aquele dia, na mesa? Ele mesmo orou para o almoço. Deu graças por todos nós pelo almoço. E entrou no frango a molho pardo. Lambeu os ossos, dedos e beiço e não pecou. Não tem problema nenhum. Agora, eles também falam para não se envolver com porneia. Aqui não tem como fazer uma divisão do culto pagão, não é verdade? Porque qualquer envolvimento com porneia, segundo 1 Coríntios capítulo 6, é idolatria e é pecado. Então aqui cabe tudo. Nós não podemos nos envolver com relação sexual ilícita. Essa palavra na língua original é porneia. Porneia. Tanto no versículo 29... quanto no versículo 20. E aí nós temos clara evidência na Bíblia. Não devemos nos envolver com a porneia. E acabou. Porque qualquer envolvimento com a porneia é idolatria. Qualquer envolvimento com a porneia é desonrar a Deus com o meu corpo, com a minha mente, com o meu coração, com a minha alma. É isso que significa a decisão do concílio de Jerusalém, do primeiro concílio da igreja na história da igreja cristã. E é assim que a gente vive, para a glória de Deus. Não pergunta, se ficar sabendo por causa do outro, não come. Não come. não sabe, não está ligado a culto a ídolos, coma, beba, sem problema de consciência. Está ligado a ídolos? Não faça, não faça. Porque isso glorifica a Deus e dá um bom testemunho para as pessoas que estão fora. E nunca se envolva com qualquer tipo de relacionamento sexual que não esteja dentro dos parâmetros de Deus. E dentro dos parâmetros de Deus é qualquer relacionamento sexual deve ser praticado e exercitado dentro do casamento, entre um homem e uma mulher. Ponto final. E quando pecarmos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Amém? Volta para Colossenses. Aí Paulo continua. Bom, agora, ninguém também se faça árbitro contra vocês, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce, o crescimento que procede de Deus. Aqui Paulo agora está lidando com uma outra influência, uma outra imposição que havia na igreja de Colosso. Tinha dos judeus, agora dos gentios gnósticos, dos gentios das religiões de mistério. Ninguém julgue vocês com respeito ao que vocês estão oferecendo de culto a Deus, pretextando humildade e culto dos anjos. Vocês não adoram anjos, diziam os gentios pagãos na igreja de Colossos. Onde se viu? Vocês não veneram anjo, nem dão bola para anjo algum, baseando-se em visões. Vocês não têm visões? Sua igreja não crê em visões? Jeremias, capítulo 23, diz: cuidado com esses visionários. Existem visões? Claro que existe. De Deus? Sim. Nós temos visão de Deus nesta igreja aqui. Você acha que tudo que está acontecendo nessa igreja é visão de homens? Ah, no Novo Testamento Deus deu visão? Deu. Atos capítulo 10, inclusive para Pedro aprender que o gentio e o judeu pode comer de tudo. Come aí a picanha do boi agora, Pedro. Ah, oh, senhor animal, come. Eu purifiquei, come o porquinho aí agora. Pode comer. Mas senhor, come, Pedro. Lembra da história do lençol descendo com comida farta? Mas repugnante ao judeu. E Deus diz: come, Pedro, come, Pedro. Pedro está aprendendo essa história que nós acabamos de conversar em Atos 15, em Atos 10. E agora, esses indivíduos vêm com essas... E ele teve uma visão. Mas as visões que estão sendo ditas aqui são aquelas visões que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Uma vez, topei com um casal, mas eles... quebrava o pau, mas quebrava, novinho, tinha 3 semanas de casamento, mas novinhos, mas quebrando o pau. Aí chamei mais junto com 2 pastores e conversamos com esse casal e dissemos: olha, vocês têm 3 semanas de casamento e estão vivendo numa arena se degladiando os dois, brutalmente. Olha o seu braço tudo unhado, rapaz. Olha essa moça toda roxa. Metia a mão mesmo. Não tinha a Lei Maria da Penha mesmo, né? Aí sabe o que eu ouvi? E esses outros 2 amigos ouviram? Perguntamos assim: vocês não analisaram o que vocês sentiam um pelo outro para chegarem ao casamento? Por que que vocês se casaram? Sabe o que eu ouvi? Ele era filho de um pastor dado a essas visões, profecias. E ela, de uma cidade que eu conheci muito, que eu vivi muito nela, ela era só a filha de um dos homens mais abastados da cidade. Pensa em alguém rico, multiplica por 100, leva a 1/1000ª potência, era esse cara. Pensei em alguém rico, 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 dono de, da cidade quase. Só sobrou um pouquinho para alguns outros. Mas era um dos mais, era o mais rico da cidade, um dos mais ricos do Brasil, se não um dos mais ricos do mundo. E o pai desse menino, que era o pastor, teve uma visão. Que era para o filho dele casar com essa moça. Como essa família abastada era da igreja e acreditava nesses visionários, levaram a sério isso. Entenderam que era a vontade de Deus. O pastor teve a visão. Ainda pensa assim, casar com o filho do pastor? Olha que bênção. Não é? Olha, é filho do pastor.
Casaram sem preparo, sem amor, embasados em visões que existiam, que não tem nada a ver com Deus. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos base para isso, para casamento. Se um dia um dos pastores aqui chegar para você e falar, eu tive uma visão, que é para você casar com tal pessoa, você diz, está amarrado em nome de Jesus. Agora, se a visão é bíblica, ó, você que é crente, casa com crente, está na Bíblia. Aí, meu amigo, a visão de Deus manda. Percebe o que é visão de Deus e o que é visão do homem? Então, o que é que nós temos que fazer no culto? Porque aqui eles estão pedindo adoração a anjo, essas coisas de visão. O que a gente faz num culto? Vamos ver as perfeições de Jesus Cristo num culto. Então, as imperfeições das exigências do paganismo gnóstico estão aí. Culto a anjo e tal. E o que é que Jesus pede? Romanos capítulo 12. O que a gente faz num culto? Romanos capítulo 12. Eu vou invadir um pouquinho o tempo hoje, tenho paciência. Só para a gente aprender bem e fechar aqui o assunto. Romanos 12. 1 e 2. Quando a gente dá culto a Deus, a gente dá como? Então vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não há lugar para visões. Não há lugar para essa furdúncia teológica. Há lugar para um sacrifício vivo. Quando eu estou aqui adorando a Deus, eu entrego a minha vida. Essa palavra aí é a palavra Zoé, que significa minha alma, meu coração, meu espírito, minha mente, o meu corpo. Tudo o que eu sou está agora em prontidão e adoração ao meu Deus. Também deve ser um sacrifício santo. E daqui para frente, que fique a regra para nós, ao chegarmos nesse lugar, oremos confessando os nossos pecados, pedindo a santidade de Deus para começarmos a prestar culto. Isso me encanta nos assembleianos. Eu por muito tempo dei aula num seminário da Assembleia de Deus. Pastores chorando, dizendo, por que o senhor nunca veio antes? Para os outros amigos meus, professores, por que vocês nunca estiveram aqui antes? Quanto nós erramos. Mas eu aprendi uma coisa com aqueles pastores da Assembleia de Guarulhos e daqueles assembleanos. Quando eles chegam, eles se ajoelham antes, entregando a sua vida em culto de adoração a Deus. Isso é santidade para um culto. Seria bom que fizéssemos isso. Gostaria de ver alguns de nós, não se ajoelhando só na hora da intercessão, mas quem sabe quando chegarmos daqui para frente, doravante, a gente se ajoelhar e falar, Senhor, estou aqui para prestar um culto de ação de graças ao Senhor, de maneira viva, santa e agradável. E agradável. O que é apresentar um sacrifício agradável a Deus? Para entender isso, você tem que abrir comigo lá em Salmo 51. Abre lá. Salmo 51. O que é um sacrifício agradável a Deus? Salmo 51, versículo 17. Davi está fazendo confissão do seu pecado. E aí ele conta para nós o que é um sacrifício agradável. Deus não quer sacrifícios de animais, diz no versículo 16. Do contrário, eu te daria. Mas o que é que Deus quer de mim? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sabe o que é isso, gente? Quando a gente vem culto aqui, eu tenho que pegar minha vontade e amassar minha vontade.
os meus desejos e triturar o meu desejo. Isso que significa um coração quebrantado, contrito, amassado. Acabou, não tem mais nada aqui. Pode falar, Senhor. Agora o Senhor é que manda. Entendeu? É isso que é sacrifício agradável. É ouvir, como eu disse hoje de manhã, a palavra de Deus, como o verbo no grego fala, ripaku, de baixo para cima. Estou aqui, Senhor. O Senhor manda. Estou atento. Pode falar. Isso é um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Mas tem dois outros sacrifícios que a gente deve prestar num culto cristão. O outro está em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Abre aí comigo. Então, às vezes eu vejo alguns de vocês tendo muita dificuldade em prestar esse culto a Deus. Às vezes por gosto, reação, alguma música. E eu faço questão de fazer todos vocês a fazerem gestos com as crianças, porque esse é o louvor da criança. E gesto não é pecado. Bater palma não é pecado. Se não quer bater, também não tem problema. Não podemos reagir a quem quer bater. Batei palma a todos os povos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Levantar mãos santas para o céu na hora do louvor, não tem problema nenhum. Pode, se você quer levantar, levanta. Tem hora que eu levanto aqui. Estou em devoção e eu levanto. Eu quero que o Senhor saiba que eu o adoro, que eu estou adorando a esse Deus que eu reconheço, que estás no céu, mas também está aqui no nosso meio. Não há problema nenhum quanto a isso. Não podemos ter essa dificuldade com aquilo que é bíblico. Agora, esse é um sacrifício que eu preciso oferecer. E às vezes eu tenho dificuldade por gosto pessoal. Não é? Nossa igreja é super, super bíblica. Com hinos, salmos e cânticos espirituais. Esse é o nosso louvor. Todos os coordenadores de música desta igreja, na minha gestão, trabalham exatamente assim. Hoje, com uma forma prestimosa, a Natália. Como foi o André. Não é? Trabalhando assim. Como foi o Cunha. Trabalhando assim. Eu sempre disse, precisa ter hinos, cânticos e salmos. Porque é a Bíblia. Está lá em Colossenses, está em Efésios. Então, qual é o sacrifício? É esse aí, ó, do versículo 15, do capítulo 13 de Hebreus. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. É o nosso louvor, a nossa adoração. Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Tem que fazer. Porque isso faz parte do culto. E o último. Eu vou acabar. Filipenses capítulo 4. Ah, esse aqui é de doer. Esse é sacrifício mesmo. Não é? Para alguns de nós arranca sangue. Filipenses capítulo 4. Versículo 18. Esse é difícil. O sacrifício difícil. Viu? Por isso é sacrifício. Por isso a palavra está lá. Sacrifício. Ok? Então aí já. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Sabe o que é isso? Oferta. Dízimo. Por isso nós temos aprendido aqui que quando entregamos dízimo e oferta ao Senhor, não estamos dando dinheiro para uma igreja. Estamos em plena adoração a Deus. Porque a Bíblia me ensina para eu sacrificar ao Senhor com aquilo que Ele tem me dado. Com dízimos e com ofertas. Isso é culto cristão. Isso são partes de um culto cristão. Lógico, eu não estou falando de todos aqui. A mensagem é um sacrifício a Deus. Isso é culto cristão. Isso são os elementos de um culto cristão. E fazendo isso, quem está arbitrando sobre nós é o Senhor, não são homens. Porque é Ele que recebe o meu culto. E Ele é que tem que ser agradado e adorado. Que Deus nos ajude sempre, como uma igreja cristã, como uma igreja de Cristo Jesus, como cabeça nas suas perfeições. Seguirmos as indicações do Senhor com o que devemos comer e com a santidade, não se envolvendo com a porneia. E como prestarmos um culto, que sabemos que quando ele chega lá no trono da graça de Deus, e quando está aqui adorando o Espírito e Jesus conosco, e Deus Pai também, eles estão sendo adorados e exaltados na divindade da Santíssima Trindade. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra esclarecedora, clara, que nos ensina como adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Recebe sempre da Igreja Batista de Vila Mariana, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.